Casa Latino-Americana. Notícias pela integração.
Bom dia a todas e todos. Primeiramente fora Temer, segundamente fora Temer, terceiramente fora Temer, e até que ele caia fora Temer. Acho que não podemos nos cansar de falar isso, mas a gente fala em tom de humor, é aquele humor de xiste, né? De desconforto, de saber que ele ainda está lá. Eu queria agradecer o convite da Gabriela, da Gladys, da Carla, por poder compartilhar esse espaço com vocês aqui. É bem, me dá muita satisfação saber que tem tantas pessoas preocupadas em dar essa atenção à questão dos migrantes, refugiados, apátridas, e é um tema também que me é muito caro. Acho que, para começar, para dar uma contextualizada bem rápida, eu fiz minha fala mais no sentido de falar um pouco da importância da psicologia no trabalho com os migrantes e talvez um pouco menos sobre a atuação no caso da psico, embora eu também vá passar por isso na minha fala, mas acho que é bom a gente dar uma contextualidade bem breve, até correndo o risco de ser superficial na análise de conjuntura nacional na questão dos migrantes, né? Recentemente, o ministro da Justiça, o Alexandre de Moraes, ele suspendeu a negociação com a Europa para receber refugiados sírios. Acho que isso foi um sinal muito claro, muito evidente, de como que o governo Temer vai tratar essa questão dos migrantes, das imigrações, enfim, das migrações de um modo geral, né? Ele também não deu nenhum sinal positivo sobre o avanço da lei das migrações, que seria aquela revisão tão adiada e tão demorada do Estatuto do Estrangeiro, né? Uma revisão que já há muito vem sendo necessária e que provavelmente ela tende a emperrar agora com essa entrada do Temer e da sua tropa toda aí de impedimento de acesso a direitos, né? As sugestões anteriores, em especial o último governo, teve algum avanço no sentido de conceder os vistos, chamados vistos humanitários, teve uma série de projetos de leis que foram propostos no sentido de diminuir a burocratização de acesso a documentos, de facilitar o acesso de validação de diplomas. Então a gente tinha tendo alguns sinais positivos e que agora estão todos bastante ameaçados, né? É importante fazer esse recorte da conjuntura nacional, porque isso afeta diretamente na qualidade de vida que essas pessoas podem ter acesso ao chegar aqui no Brasil, né? Isso já afeta a nossa vida, que somos cidadãos com todos os nossos direitos supostamente garantidos. Imagina desses que ainda têm dificuldade para ter acesso a direitos básicos, né? Eu acho que também é importante levar em consideração que, por mais que tenha havido esse avanço, talvez não tenha sido pensado com tanta qualidade as condições para permanência e de uma vida digna dessa população ao chegar no Brasil, né? Por muitas vezes a gente teve as garantias legais, talvez de enquadramento em marcos constitucionais dessa população, mas, como talvez de praxe já nas gestões administrativas federais brasileiras, dá-se o direito, mas não se dá-se a garantia de que esse direito vai ser cumprido, né? Ele está lá no papel, como a gente bem conhece, por exemplo, a nossa Constituição Federal é linda no papel, mas na prática dificilmente ela se aplica. E muito disso foi visto, acho que já permeou algumas das falas aqui das dificuldades do poder público em garantir, né, de que de fato o direito ao trabalho seja garantido, o direito à saúde, o direito à educação, ele está garantido legalmente, mas no dia a dia falta-se pensar na política pública em sua execução e não só em sua idealização. Eu acho que esse descuido com o acompanhamento da execução da política pública e até mesmo considerando a atuação do Brasil nas América Central e na América Latina nos últimos anos, nas últimas décadas, até levanta algumas questões sobre um possível caráter colonizatório do Brasil, inclusive, nos modos de se relacionar com os países da América Latina e da América Central. A gente vem de uma cultura de colonizado, mas me parece muitas vezes que tem sinais importantes aí de relações colonizatórias, inclusive de colonização de pensamento, que é um tema bastante, bastante delicado quando se fala de refugiados e imigrantes, né? Eu acho que, reforçando o que eu disse, você garantir, por exemplo, que essa população vai ter acesso à educação sem garantir que eles vão ser devidamente incluídos e tem uma capacitação da rede, mostra um pouco desse déficit. Garantir acesso à saúde sem que a rede de saúde esteja preparada para lidar com essas novas demandas, com essas novas, inclusive, subjetividades, se tratando, por exemplo, da acolhida inicial, que é um problema muito grave que a gente tem no Brasil, inclusive com a nossa própria população. Como que a rede de saúde acolhe a pessoa que chega, mesmo sendo já o brasileiro, sendo refugiado, sendo imigrante, esse acolhimento ele é ainda mais problemático, né? Isso, às vezes, eu lembro de uma fala que eu ouvi em outro momento, que a concessão dos vistos humanitários foi um avanço muito grande, mas que às vezes ela até lembra um pouco a carta de alforria, né? Que você garantiu a liberdade, mas e agora? Beleza, você tem um direito garantido, mas como que o país, como que institucionalmente isso foi preparado para garantir que essas pessoas de fato possam ter uma qualidade de vida? Essa fala me marcou muito, eu costumo repetir ela porque eu acho que é uma reflexão bem, bem válida. Se esse descuido já era verdadeiro nos últimos anos, agora com a entrada do governo Temer, então ele se acentua de uma maneira muito preocupante, de tal modo que os próprios migrantes e refugiados já vêm de uma condição de vulnerabilidade, se sentem ainda mais ameaçados em sua permanência aqui, e isso reflete nos nossos atendimentos, isso reflete nos serviços que a gente tem que prestar. Mas também acho que é importante falar dos pontos positivos, né? Enquanto houve esse descaso, esse descuido das esferas administrativas do poder público, muitas organizações, muitos grupos da sociedade civil vêm se organizando. Como já foi dito aqui, a própria casa é uma referência, não só aqui em Curitiba, mas na América Latina, de trabalho com migrantes, refugiados e apátridas. A gente tem também a Cáritas aqui em Curitiba, tem a Pastoral do Migrante, tem, enfim, vários grupos que vêm tentando suprir esse déficit provocado pela ausência do Estado, né? Pelo não comparecimento do Estado onde ele deveria comparecer, né? Nós brasileiros já estamos muito, talvez, mal acostumados, mas acostumados com essa situação. Mas é importante lembrar que, por mais que essa atuação dessas entidades seja exemplar, a gente faz isso suprindo uma ausência, né? Isso não pode nos deixar, não pode nos eximir de cobrar as autoridades do que deveria ser o trabalho deles. Falando um pouco do Casla Psico, que é por onde eu me aproximei da Casla, só para pincelar qual que é o trabalho que é desenvolvido, lá ele oferece atendimento psicológico individualizado aos imigrantes, enfim, a toda a população que não é local, que chega lá para receber atendimento, e esse atendimento ele varia de acordo com a demanda. Pode ser alguém que está em muito sofrimento. Na verdade, daria para dizer, até, talvez seja sendo generalista, mas que todos eles que chegam estão tendo que elaborar a perda do local de origem, né? Talvez alguns se deem conta disso mais claramente, outros não, mas em algum momento no atendimento essa demanda acaba aparecendo, né? De um luto que está sendo elaborado e que ele se expressa em todas as dificuldades do cotidiano, né? Das relações com o novo país, das relações com a legislação, de como se enquadrar na situação, enfim, de todas essas dúvidas e incertezas que são acentuadas por estar num local onde eles muitas vezes se sentem não pertencidos, né? Isso traz uma demanda psíquica muito grande e que muitas vezes a gente não sabe como dar conta. Primeiro, pelo primeiro entrave da língua, que é um entrave muito importante, um entrave que dificulta muito com que eles se sintam acolhidos. Eu digo que é mais um entrave para eles do que para a gente, né? Porque se eles estão tentando ser acolhidos e eles não conseguem ser ouvidos, isso já cria um novo problema, uma nova problemática mesmo de ordem psíquica, e que vai dificultar também com que eles se sintam pertencidos a esse local. O Casla Psico também presta suporte ao Casla Jur, no sentido também de acolher, né, por exemplo, quando chega alguém com queixas de violência doméstica e tudo, muitas vezes você tem que fazer um trabalho com a pessoa para que daí ela consiga, de fato, dar as informações sobre o que aconteceu, né? E isso é muito importante, isso é uma coisa que a psicologia, de um modo geral, vem trabalhando ao lado do direito, que é a importância da acolhida para que o depoimento seja o mais qualificado possível, né? Em várias esferas, a gente tem a psicologia dialogando muito bem com o direito, e o que é necessário para uma visão, inclusive, multidisciplinar, intersetorial de atuação, que é uma das preocupações que as ciências têm tentado ter ultimamente. E também o Casla Psico ele presta suporte nas entrevistas de voluntários para todas as áreas, né? Fazendo uma espécie de uma triagem, analisando o perfil, enfim, fazendo quase que um trabalho de RH ali, mas é mais ou menos nessa ideia. É uma das possibilidades de atuação dentro do Casla Psico. Tem também o envolvimento na organização de cursos, na capacitação de rede educacional, de saúde, divulgação no ambiente acadêmico, de participar em espaços como esse, em outras universidades, apresentando o trabalho, até quem sabe conseguindo trazer mais pessoas qualificadas para fazer essa atuação. E também buscando articular a rede, como já disse o Gabriel, para ter cada vez mais pessoas qualificadas trabalhando com os direitos humanos para migrantes, refugiados e apátridas. Eu costumo dizer que falar em políticas públicas é até um pouco redundante, né? Porque eu não considero que exista política que não seja pública. Né? E não só no... Nossa, entrou um cisco no olho aqui agora. Não só no sentido de ser para a população, né? Não é política pública só porque é para a população. Né? Eu acho que pensar a política pública não é tão diferente de como a gente pensa, ou pelo menos aprende, o processo terapêutico. Né? O processo terapêutico, o processo de atuação do psicólogo, não só na clínica, mas em qualquer espaço, ele é um processo que tem que se pretender libertador, empoderador, acima de tudo dialético e pedagógico. Né? Eu acho que pensar a política pública também tem que passar por esses nortes. Você pensar na atuação diante de qualquer realidade, diante de qualquer grupo, se não for norteado por esses princípios, ela tende a cair no assistencialismo, tende a cair no curral eleitoral, ela tende a cair em espaços que não nos interessam. Né? O que a gente quer cada vez mais não é que nós tenhamos que dizer aos outros o que eles precisam, mas sim que eles possam ter voz para dizer o que eles querem, para que eles possam construir a realidade que os cerca. Né? Isso, e que a gente também possa aprender com isso, por isso pedagógico, né? Não é só no papel de ensinar, é como o Paulo Freire já diz, é ensinar aprendendo e aprender ensinando. E a política pública tem que passar por essa construção. Né? Eu acho que a gente tem que propiciar cada vez mais os espaços para que pessoas como a Laurete, o Padre Adler, a Gladys possam estar aqui nessa mesa falando. Né? Para que cada vez mais os migrantes falem da sua realidade e construam a sua realidade. E sempre evitar, também enquanto voluntários ou profissionais que trabalham nessa área, de a gente não cair também no saber academicista, no saber tecnicista, e acabar se colocando numa posição de mais saber diante ao público que a gente atende. Né? Então, acho que a maior contribuição que a psicologia pode dar nesse sentido é de pensar realmente a atuação e a construção de políticas públicas como um processo terapêutico, ou seja, de uma maneira bastante humilde e sempre visando o empoderamento e a libertação da população atendida. Era isso que eu tinha para dizer.